Hello, Cristo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa de Bar Panorâmico. Eu sou Fernando Odo Rodrigues e estão aqui comigo, além do Nero, o Carlos Henrique Santos. Fala aí, Carlão.
Pô, em excelente companhia, né? O Nero é o cara, o vilão dos vilões. Fala aí, Fernando, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez aí para bater esse papo.
E junto aqui comigo também, Murilo Von Groll, o errante. Fala aí, Murilo.
E aí, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? Ô, vamos falar aí de um filme que eu sou apaixonado, falar com o Odo, com o Carlos e com o Nero, também conhecido como o violão, o vilão mais expressivo de Jornada.
Hello. E hoje nós vamos falar de um polêmico filme de Star Trek chamado Star Trek Generations, originalmente lançado no Brasil como Jornada nas Estrelas, a Nova Geração.
Isso, aquelas ideias de gênio que só acontecem em pessoas que traduzem títulos de Star Trek.
Podia ser pior.
Não, mas eu li em algum lugar que também não sei aonde lançaram Gerações, não teve uma coisa assim?
Ah, não sei se é em alguma segunda leva de DVD ou em Blu-ray, mas teve sim Gerações.
É, lamentável, lamentável. Então, a gente vai falar sobre esse filme hoje, gurizada, e eu queria saber as impressões iniciais de vocês dois sobre o filme. Vocês viram no cinema esse filme, Odo?
Foi o primeiro filme de Star Trek que eu vi no cinema.
Não tinha sido A Última Fronteira?
Não. Última Fronteira foi o primeiro filme inédito que eu vi depois que eu virei fã.
Ah, tá.
Mas eu vi na tela quente da
Globo. Entendi. E as tuas impressões iniciais do filme?
Eu acabei sendo um pouquinho prejudicado porque eu tomei um monte de spoiler. Porque antes de eu ver o filme no cinema, o Penterriche, que é o bom dessas datas, né? Não, o filme estreou nos Estados Unidos dia tal e estreou no Brasil dia tal.
Estreou na África do Sul dia tal.
Eu lembro que foi num carnaval, se não me engano, ou foi 95 ou foi 96.
96.
E como demorou pra sair, antes eu tinha lido a quadrinização oficial do filme.
Ah, que ideia de rico.
Então eu meio que já sabia tudo que ia acontecer. Mas eu saí do cinema achando, legal.
Mas isso que eu perdi, que bom, vou te falar. E, Carlão, com as suas primeiras impressões do filme, tu viu no cinema também?
Vi, foi o meu segundo Jornada nas Estrelas no cinema. O primeiro foi A Terra Desconhecida, né? Generalmente foi o segundo, e na época a gente ainda tinha bastante dificuldade de acesso para a jornada aqui, então a maior parte do que eu vi no filme eu não conhecia, né? A gente tinha pouca informação, a gente acha que ainda estava vendo as reprises ainda da primeira e da segunda temporada, esporádicas ainda da Nova Geração. E boa parte do que estava no filme era novidade para mim. Apesar, assim, é claro que a gente ouvia falar, lia, tinha informações, mas assistir realmente os episódios e principalmente a segunda parte do filme faz muita referência a vários episódios da Nova Geração que eu não tinha assistido nenhum. Talvez isso tenha atrapalhado um pouco a minha primeira visita ao filme, porque ele depende muito do conhecimento da série para que você entenda algumas coisas e contextualize algumas coisas que estão acontecendo no filme. E depois tenha servido também para mim, depois que eu tive acesso às informações, continuar não gostando do filme, né? Porque eu acho ele extremamente dependente das séries. Uma coisa é você ter um filme inspirado, como foi o Star Trek 2, A Era de Khan, ou o próprio First Contact, em um evento e tal. Mas a segunda parte desse filme, a parte da Nova Geração, ela é praticamente uma extensão de vários episódios aí da Nova Geração. Então eu achei esse um filme muito fraco nesse sentido, né? A primeira parte do filme, a parte da Enterprise B, para mim é a parte que eu mais gosto do filme. É a parte que eu acho eu acho é extremamente pequena, assim, a gente comparar com tudo que acontece, mas é extremamente significativa. Eu acho que funciona bem aquela coisa do Kirk. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Deixa para me aprofundar depois. Mas eu gosto bastante da primeira parte do filme. Para mim, o Kirk morre ali, inclusive. Aquela morte lá na passarela, aquilo é uma alucinação coletiva, aquilo não aconteceu. E o restante do filme eu acho muito morno, muito morno. Se a gente for parar para analisar, a única coisa relevante que acontece na segunda parte do filme é a queda da Enterprise.
Eu acho que o filme ele é todo cheio de defeitos, não é inegável, mas eu acho que o que mais... O filme, primeiro, é que ele funciona muito bem para mim. E eu acho que o que carrega o piano nesse filme... Eu acho que ele é tematicamente muito ambicioso, por dois motivos. O primeiro, que é o lance da passagem de bastão do Kirk pro Picard. Eu acho que isso é uma passagem bastante que funciona. Não vamos falar daquela morte tosca do Kirk, isso aí a gente deixa pra outra hora, que eu acho que, assim, se não tivesse aquela morte bizarra do Kirk, a gente aliviaria muito mais os outros defeitos do filme. Eu acho isso. E a outra temática que eu acho, assim, muito massa, que é a questão da morte do tempo. Eu acho que dá pra fazer um paralelo legal com The Inner Light. Que The Inner Light é a suave passagem do tempo. Né? Não tem tiro, não tem bomba, não tem nada. É só o drama sutil da passagem do tempo e o fim de uma civilização. E funciona, eu acho, mais pra quem tá olhando a vida mais do que já passou do que vai ter ainda. Eu acho que Generations funciona pra todo mundo. A temática da vida, da morte, de ter um vilão que não quer morrer de jeito nenhum. E a beleza da morte é a beleza da nossa finitude. Eu acho que o filme ele conversa muito com isso, e eu acho que principalmente por esse aspecto de filosofia de bootkin de Star Trek representado nesse filme, eu acho que é a melhor coisa do filme e é o que salva o filme. Grande Odo.
Então, eu vou contestar você concordando com parte do que o Carlos falou.
Como é natural do
programa. O drama do Picard nesse filme só compra quem assistiu Inner Light, quem assistiu a série todos os episódios. Para entender por que ele ficou naquele estado recebendo uma notícia. De resto, você não entende. E aqui entre nós, a atuação do Patrick Stewart, quando ele tá lá conversando com a Diana Troy, ele começa a chorar, não sei o quê, tá extremamente exagerada. Uhum. Extremamente. Então, se você não é fã, você não tá entendendo nada. Faria muito mais sentido você pegar 5 minutos de filme, o Picard tá na vinícola lá com o sobrinho, o irmão, e aí acontece alguma coisa e o Picard, inclusive, não consegue salvar. Você consegue sentir isso muito mais. O público, em geral, consegue sentir muito mais. Da forma que foi feito, só vai levar em consideração isso quem é fã, quem conhece o Picard da série.
Não, sim, isso é um argumento super válido, porque ele funciona muito mais para quem já...
Ele só funciona para quem já conhece.
Não, pois é. Tanto a série clássica, na parte do Kirk, e na nova geração. Eu acho aquela cena do navio, eu acho uma cena legal, mas só funciona pra quem viu a série. Só consegue entender as nuances dos personagens.
Não.
Só
funciona pra quem viu a série. Não funciona nem pra quem assistiu a série.
Ah, pra mim. Eu assisti a série, pra mim funciona.
A parte do Kirk, eu acho que é claro que, assim, em primeiro lugar, a gente tem que sempre voltar a falar o óbvio. Os filmes de jornada são feitos para os fãs. Mas isso, claro que é, com exceção talvez do que a gente discutiu antes, né, da Kelvin Timeline, que tem um espectro um pouco maior, mas até essa primeira onda aí de filmes, todos eles são feitos por os fãs. Posto isso, a gente pegar esse pedaço ali da vamos chamar de da série clássica, você não depende de um episódio específico para entender o que está acontecendo com o Kirk. Você não deve. É claro, mesmo que você não tenha. E até porque esses episódios. Ele não faz essa referência. Então, assim. É muito claro se as pessoas só viram os filmes. Não precisa ter visto a série. Né? E se ele. É muito claro que o Kirk está ali incomodado com a aposentadoria. Que ele não queria estar ali. Que ele sente falta da ação. Ele sente falta de estar. Ele não está. Ele não achou um espaço para ele. Um lugar para ele, aquela referência que é feita quando. Mas, essa aqui é a filha do Sulu, e ele, ué, mas peraí.
Quando ele teve tempo.
Exatamente, e aí o Scott com aquela sutileza, mas a gente acha tempo porque é importante, né? E você sente que ele está incomodado, ao mesmo tempo quando a Enterprise sai para salvar as naves, fazer a tentativa de salvar as naves que estão em perigo. Ele quando ele é, quando ele é solicitado para agir, ele volta a ser o Capitão Kirk que a gente conhece, ele age e tal. E ele tem aquele breve momento de revelação quando ele, embora essa cena seja meio estúpida, a gente pode falar um pouco depois sobre isso, mas a hora que ele vai lá, não, peraí, teu lugar é na ponte da sua nave, deixa que eu vou lá fazer isso. Cara, esse pedaço todo não depende do episódio.
Não.
Tá? Isso funciona.
Não, e ele faz um... essa cena toda, essa sequência inicial, a morte, entre aspas, do Kirk no começo do filme é exatamente o que o Kirk preveu no Jornada 5. Eu sempre soube que morreria sozinho.
Nossa,
e,
verdade.
Ele tá sozinho lá e ele morre, assim, entre aspas. Quando ele morre no final do filme na ponte, ele não está sozinho.
Aham. Uhum.
Eu compro muito esse pedaço, eu sempre vejo ele com muito interesse, eu gosto bastante desse pedaço, e a única coisa que não faz sentido, mas, e aí também a gente tem que ser honesto, né, eu pelo menos acho isso, assim... Faz sentido nenhum o Kirk descer para aquela posição de uma nave que ele não é engenheiro, ele é uma nave que ele não conhece, para ele ir lá fazer aquela troca para aquilo. Isso não faz sentido nenhum. Então a gente tem que colocar isso. Posto isso, que não faz sentido nenhum, a cena toda é uma cena muito interessante. É uma cena curta e ela é muito representativa. Eu não dependo de episódio nenhum para entender isso. No, a parte da nova geração, eu dependo. Do Descent parte 1 para entender, do Descent para entender o problema do tipo de emoção do Data, porque senão eu não sei porquê, da onde saiu aquele tipo de emoção. Eu dependo do Family, da nova geração, para entender o porquê da motivação do Picard, e concordo com o que, mesmo entendendo aquele desespero do Picard, não parece o cara que a gente né, conheceu ao longo da série. A gente depende dos episódios Klingons para entender, para dar alguma relevância para a Lurcy e para a Bitor, porque quem não viu, não sabe quem são aquelas duas Klingons ali, não dá a menor importância para aquilo. A gente vai buscar ainda lá atrás, quem é a tal da e aí, né, a tal da Antônia, que Antônia é essa? Cadê a Carol Marcos? Onde é que ela está nesse negócio aí? Então, assim, essa Antônia, eu acho que é uma referência do episódio da série clássica, o Shore Leave. Eu tenho que até que dar uma olhada nele, mas eu acho que ele faz uma referência que era uma pessoa, uma menina da época da academia dele. E aí ele não lembra da Carol Marcos, que é mãe da filha dele. Quer dizer, é uma questão. E então, assim, você depende demais de episódio da nova geração para você entender. E isso acontece ao longo de todo o filme, não é só uma questão, entendeu? Então isso para mim é mais extenso.
Ô, Carlão, eu queria tocar num ponto que tu falou bem no comecinho aí, para voltar ao meu ponto inicial, que era sobre o lance da filha do Sulu, e que o Scott fala, né, que a gente arruma tempo porque realmente importa. E eu queria tocar nesse assunto porque eu acho que esse filme ele tem um aspecto emocional que poucos filmes de jornada têm. Um aspecto tão grande. Ele nos relaciona com a nossa própria vida, com a nossa morte, com a nossa família, com poucos. Tem essa cena, tem aquela cena do Picard no Natal, que ela é um pouco deslocada, porque ela encabeça na cabeça do começo do terceiro ato, e aí tem aquela cena toda mega ação da destruição da Enterprise, que vai falar depois, que é uma cena que eu adoro. Ela tá meio deslocada, mas ela acho que ela funciona bem, e ela um filme que nos faz refletir como poucos, assim, filosoficamente. Aquela filosofia de Butiquim que Star Trek sempre relaciona, mas e tem o calcanhar de Aquiles, que tu tem que ter visto aí Algo Things, tu tem que ter visto aí Data's Day, tu tem que ter visto aí uma série de coisas. Mas assim, eu acho que tu vendo todos esses episódios e tu conseguindo fazer a reflexão que o filme se propõe, a reflexão sobre a vida, sobre a morte, sobre essa série de coisas, eu acho que é um filme que nesse... Eu sei que é uma situação super fechadinha que tu tem que ter pra ele funcionar. Mas eu acho que dentro desse espectro ele funciona muito bem. Discorda de mim aí, Odo.
Sabe por que eu vou discordar de você? Eu tenho que ser o chato. Oi, gente. Odo aqui, o chato. É uma coisa que a gente repete várias vezes. Já foi falado em vários podcasts do TB, no TB ao vivo. O filme tem que funcionar por ele mesmo. Não interessa que é um filme que está sendo feito baseado em 178 episódios da nova geração. Ele tem que se sustentar por ele mesmo.
concordo, é um defeito do filme. É um defeito, certamente um defeito.
Mas é um defeito sério. Você não entendeu isso? Volta lá e assiste 178 episódios, que aí você vai entender. É complicado. É a mesma coisa quando agora fazem Star Wars, ou mesmo filmes da Kelvin Timeline. Não, mas... É, tipo, o que que o nosso querido Nero ficou fazendo entre a destruição da Kelvin e ele reaparecer para destruir Vulcano? O filme não explica. Ah, não, você quer entender? Tem um quadrinho, não sei o quê. A gente fica bravo com isso. Por quê? Porque o filme tem que ser autoexplicativo. Tá,
Odo, mas agora como é que a gente vai fazer um filme de uma série pros fãs e a gente vai fazer um filme com essa camada emocional animal que tem Generations sem ter esse apego à série? Eu acho uma missão impossível.
Mas eu te respondo com quatro palavras. A Ira de Khan.
Mas a Ira de Khan funciona muito melhor do que a série clássica.
Não funciona.
Funciona.
Eu assisti a Ira de Khan sem ter visto a série clássica.
E funcionou, eu sei que funcionou.
Não, ele funcionou maravilhosamente bem. Eu não conseguia dormir depois.
Mas se tu vê a série clássica, tu consegue capturar o Kick Spock melhor.
Então, Murilo, essa é uma percepção muito pessoal. E eu não diria que eu discordo de você, porque a sua opinião não pode. Assim, eu posso ter a minha, né? Eu não discordo da sua, eu tenho a minha. Eu acho que não faz diferença nenhuma assistir o Space Seed para o Ira de Khan.
Não, Space Seed não. Até porque eu vi a Ira de Khan e Space Seed. Eu não tô falando Space Seed, não. Eu tô falando da série clássica como um todo para capturar a relação Kirk-Spock.
Não. É. Não fica sei. Claro. Até porque eu acho que essa relação Kirk-Spock, ela foi muito mais sedimentada nos filmes do que na série.
Sim, mas
se você for procurar isso na série...
Muito mais no Khan. Porque o Jornada 1 não mostra, não tem nada da relação deles, quase.
Não, de fato, e assim, eu acho que a Eridica não tem esse defeito, acho que pode ser acrescentado na tua experiência, se tu ter visto a série clássica, e em Generation é um problema um pouco mais grave. Eu Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma missão infernal pros roteiristas.
Essa questão que você colocou, e aí, de novo, uma questão de ponto de vista, né, e isso eu acho que é muito... muito justo, cada um, porque assim, um filme, e qualquer filme, ele é um filme para mim, para você e pro Fernando, porque cada um de nós tem uma experiência diferente. O filme é uma soma dessas coisas. Então é normal que seja de uma outra forma. Mas eu acho que essa ambição que o filme teve, que você entende que o filme teve de tratar essa questão da passagem, e ele realmente tem isso, né? Ele tem essa ambição. Eu acho que os filmes da série clássica fizeram isso muito melhor, porque o tema a Ira de Khan é um filme que ele fala da obsolescência, né? O Kirk começa naquela cena do Kobayashi Maru, e você vê que ele não está desconfortável. Eu não vou entrar em detalhes, a gente vai falar disso depois, então não vou me estender. Essa coisa da família. Pô, o Kirk sacrifica a carreira dele, o Sulu, a Uhura, o Scott, o Jacob vão junto para ir atrás do Spock.
Do Spock.
Né? Jornada das Estrelas 3. Jornada das Estrelas 4 ali um pouco mais divertido, aquela coisa toda, não tem muito assim negócio. Jornada das Estrelas 5, o cara até tenta, né? E aí tem um pouco daquela relação dos três ali que tá na fogueirinha. Jornada das Estrelas 6, ele fala exatamente isso. Tem um momento em que o Kirk chega, será que nós ultrapassamos a nossa serventia, nós ficamos mais velhos do que... Né? Então assim, todo esse ar, ele é tratado nesse filme da nova geração, acho, de uma forma muito maior. A nova geração, ela tenta, mas eu acho que ela... O pecado para mim da nova geração, e eu, né, digo isso, eu gosto da nova geração, mas eu acho que a geração tem menos alma. Essa coisa da nova geração, tudo é muito específico, tudo é muito, assim, tudo tem uma inversão de polaridade, tudo tem uma explicação científica. E a gente vai parar para ver que a nova geração inventou o Technobubble. Mas se você vai lá na série clássica, não tem isso. Não tem uma... Não, vamos resolver aqui, vamos usar uma saída quântica, não sei. Não tem, né? A série clássica, ela é essencialmente humanista. A nova geração falha um pouco. Ela consegue acertar, ela tem filmes muito, episódios muito legais. Mas a nova geração, acho que esse filme no Generations, acho que tenta e não consegue. E ele tenta e ele não consegue fazer isso apoiado em si mesmo. Ele precisa recorrentemente ir atrás de coisas que aconteceram em episódios para trazer aquilo de volta, que ele não consegue construir dentro do próprio filme um arco emocional que te prenda. Eu não me sinto de forma nenhuma emocionado. Eu acho que a parte do filme da nova geração que eu acho que tem um significado para mim é o final. Eu acho que aquele final em que o Picard faz aquele discurso de que o tempo é um companheiro, aquilo ali eu acho que ele é significativo para mim, mas o filme como um todo, eu sinceramente eu acho que ele peca demais, porque ele tenta remendar essas coisas e não consegue.
Eu queria bater nessa tecla pela última vez sobre a mensagem do filme, que a gente tem ali um vilão que quer qualquer jeito que der não morrer, porque ele falou que o tempo é um opressor na vida, que o tempo não importa quanto tu corra, ele vai te alcançar e vai te vencer. E ele acompanha a jornada dele, e o Picard no final verbaliza, como o Carlão diz, que o tempo não é um opressor, ele é um companheiro na vida. Porque o que conta é a jornada da tua vida, não a finalização ou o jeito que tu vai morrer. E a beleza, a morte e a finitude é a maior graça da vida, porque não teria graça nenhuma se a gente soubesse que a gente ia ter a vida infinita, a gente ia poder deixar tudo pra amanhã. Eu acho que essa é a grande graça, e perguntar pra vocês, essa mensagem não toca vocês, não funciona nada pra vocês? Porque pra mim funciona muito, Odo.
Sabe por que não funciona pra mim? Porque o plano do vilão não faz o menor sentido. Vamos lá. Ele tava lá na Enterprise B, lembra? Ele esteve no Nexus, a Guinan também, ele é retirado do Nexus, get me back!
Né? Let me go back!
E ao invés de ele pegar uma nave e ir para o Nexus, nós vamos ficar aqui explodindo estrelas para o Nexus chegar numa plataforma que eu esteja num planeta e eu não preciso de uma nave. Não faz sentido. O Kirk foi pro Nexus quando o Nexus acertou a nave. O próprio Soran tinha ido pro Nexus dentro de uma nave. Ele não precisava fazer tudo aquilo. O resto do filme, o plano do vilão não faz o menor sentido.
Não, sim, Carlos, eu entendo esse ponto. O vilão é fraco. O vilão é fraco demais na conta. Mas eu tô extraindo do filme só essa questão mesmo da mensagem dele do tempo e da morte.
Ele tá tentando defender o filme.
E da beleza da finalidade. É isso aí. A beleza da morte, como é bom a nossa vida ser finita, não infinita. Esse ponto, essa mensagem. Exclui que o vilão é uma banana, exclui que o roteiro é meio bizarro, exclui que o Kirk morre medonhamente na ponte, exclui os furos de roteiro. E pega essa mensagem, ela não te toca nem um pouco?
Não.
Carlão?
Não.
Eu sou...
Eu acho que não, porque assim, eu entendi... Eu, o que acontece? Eu entendo o que você está falando, eu concordo que o filme tem essa ambição, mas ele não consegue. Tá? É assim, vamos imaginar assim, a comparação seria vou tentar reproduzir a Mona Lisa. Eu posso ter essa ambição, mas o meu talento como pintor, ele é horroroso, não vai ficar bom. Então o filme tenta, mas ele não consegue. E eu acho que ele não consegue, aí, assim, por N motivos, mas eu diria, eu se eu tivesse que elencar algum motivo, eu elencaria dois. Primeiro lugar, essa obrigação de você ter que juntar as duas gerações num filme. Então aí, bom, como é que você faz isso? Eu não sou uma pessoa boa, não tenho esse hábito, essa facilidade de criar alternativas. Não sei se isso não é problema meu. Eu vou julgar. Eu acho que essa decisão, como foi feita, acho que ela foi infeliz. Ela concordo com o Odo. Não faz o menor sentido esse negócio da
não, cara, faz mesmo.
Tal. E a outra questão, eu acho que aí não é diminuindo o trabalho da pessoa, mas o diretor é um cara que ele não tinha nenhuma experiência de cinema, né? Ele não era um diretor que fez alguns filmes, inclusive alguns filmes interessantes, Jornada, alguns episódios,
pilotos.
Ele, Ele dirigiu, acho que o Yesterday Enterprise. Ele dirigiu
o piloto de Deep Space Nine.
Ele dirigiu o piloto de Deep Space Nine, de Emissary.
Ninguém lá tinha experiência de cinema. Talvez o Herman Zimmerman.
Exato.
Mas vamos lá. Rick Berman nunca tinha feito nada para cinema. Ronald Moore e Brennan Braga.
Ah, quero pegar um ponto aí, Odo. Quero pegar um ponto na tua boca, a fala. Eu vi uma entrevista do Brennan Braga falando que ele queria ter invertido All Good Things, o filme, e Generations, o finale. Aí eu vou agora me permitir discordar de Brennan Braga, porque eu acho que seria uma decisão catastrófica. All Good Things é uma excelente uma hora e meia de televisão, mas dentro do que ela se propõe a ser, o final de uma série. Ela liga ao ponto, ao começo, ao Farpoint, tem todo o lance do Kill. Eu acho que se virasse filme, eu acho que ia ficar absolutamente deslocado.
Mas isso daí, Murilo, a base exemplifica o que eu tô falando e o que o Odo tá complementando. A visão, cinema e TV são produtos com linguagens diferentes. Eles não têm essa visão, então o cara acha que porque aquilo ali funcionou na TV, que funcionaria, não sei, ele acredita nisso. E ele acredita, o diretor e toda a equipe criativa, inclusive que fez o Generations, acredita que aquele roteiro funcionaria no cinema. Não funciona.
Tem outro problema. Ronald Moore e Brennan Braga escreveram o quê? All Good Things e Generations meio que ao mesmo tempo. Não tinha como sair uma coisa realmente boa. Que sorte que saiu pro All Good Things. Mas pro cinema, não.
Mas assim, eu acharia trágico se o All Good Things fosse o filme. Porque, assim, o All Good Things, ele funciona dentro do que ele se propõe a funcionar.
Mas peraí, Murilo. Não vamos pensar como é o All Good Things produto final. Vamos pensar no conceito. Ok. O filme vai ser Jean-Luc Picard, focado em um personagem, ok? Que, por uma questão de problemas, tá lá vendo o futuro dele e o passado. Dependendo de como você escrever, pensando que não vai ter público da nova geração assistindo, pode funcionar, sim. E pode funcionar melhor do que foi Generations. Não da forma como foi exibido. A partir do momento que você pensa, não, essa ideia é melhor pro filme, o roteiro vai ter que mudar.
Não, eu acho que os pontos super válidos, mas não foi isso que ele disse, né? Ele disse que ele simplesmente inverteria na mão grande.
Não, mas
isso ia ficar medonho.
Mas claro que ninguém nem vai deixar ele fazer isso.
Óbvio, né, claro. Mas assim, ele não tem roteiro de filme. Eu concordo que ele é um episódio
recente. Mas aí, mano, não tem Generation, não tem Insurrection, não tem...
Sim, mas não era esse ponto.
First Contact quase não tem.
É um filme ruim demais. Longo demais.
Ronald Moore é o primeiro a falar que Primeiro Contato, First Contact, é um episódio da nova geração.
Discordo.
E que deu certo no cinema.
Mas assim, ó, mas o ponto tava. O cara cortou metade do meu ponto. Ele não tem um roteiro, mas eu acho que a fotografia e a cinematografia dele é de filme. Me funciona muito.
Generations.
Eu acho que o que funciona em Generations acho que a Enterprise, infelizmente, justamente pra eles derrubarem ela.
Posso falar uma coisa? Desculpa, gente, a Enterprise B é horrível. Aquelas orelhinhas que colocaram.
O Odo, ele é contra. Ele é
direitos autorais, entendeu? Pra não usar exatamente o modelo da Excelsior, não faz sentido e fica feia a nave.
Não, fica feio, mas eu tô dizendo mais sobre a parte da nova geração. Eu acho a composição de cores muito bonita da Enterprise D, que é uma composição muito diferente da série. Não tem explicação canônica pra isso, é só no filme. Pera, o filme funciona muito bem, e eu acho que é muito bonito, eu acho que foi super bem feito. A fotografia do filme, ela é super bem feita, eu acho que nesse sentido o filme, ele passa a régua tranquila. Pelo menos a fotografia e tudo nessa...
Coisa que eu reclamo, da parte técnica.
O quê?
Não tem nenhuma explicação no filme, porque a galera começa com um uniforme e vai trocando de uniforme ao longo do filme.
Me parece que tava usando um uniforme misto naquela época, entendeu? Podia usar tanto o da nova geração, tanto como o de DS9.
Ah, não, mas eles começam com uma nova geração.
Lentamente vai mudando. É, deu coincidência, eles estavam tudo de nova geração naquela hora do filme.
Da parte técnica, a minha reclamação é isso. Eu acho a fotografia boa, sim. Tirando a sequência do disco caindo no planeta, eu acho os efeitos especiais muito bons. Todo mundo vai me crucificar agora. Todo mundo elogia. Ai, o disco caindo... Eu vi no cinema isso e eu achei, porra, olha o disco maquete caindo em arvorezinhas maquete.
Não, tudo bem, mas
pra eu acho... Pra mim foi muito mal feito.
É a melhor cena do filme.
A queda do disco?
A destruição da Enterprise.
Não, desculpa, a melhor cena do filme é o Kirk no pro Nexus.
Não, peraí, então eu vou fazer uma frase. A melhor cena do filme é a corrida de cavalo do Kirk do Picard.
Não!
Eu acho muito massa o Kirk falando que ele... Que ele não. Ele. Desde que ele saiu. Não é sobre uma casa vazia, é sobre a cadeira da Enterprise vazia, que desde que ele saiu de lá ele não consegue fazer a diferença. Eu sempre me emociono quando eu vejo essa cena, mas sobre rebobinando a fita. A cena da Enterprise. Eu acho ela muito boa. Quando você para o disco da sessão Enterprise. Eu acho aquela cena muito boa. O Data, o filme de emoção falado. Merda, eu acho aquilo. Acho muito fenomenal. Eu acho a cena muito. Você não gosta da cena?
Eu falei dos efeitos especiais.
Não, cena.
Não, eu falei especificamente dos efeitos especiais do disco caindo.
Não, falando da cena como um todo. Vocês não gostam da cena?
É. Não gosto nem desgosto, eu acho.
Exato, não acho nada demais.
Eu vou falar uma coisa que vai me crucificar agora. Eu acho a cena da destruição do Enterprise D em Generations melhor que a da Enterprise em Procure Spock.
Ah, mas tem que ser, né, pô? A distância do filme, eu consigo... Ah, não dá.
São 10 anos de diferença.
Não, eu não tô falando como efeito especial. Tô falando o conjunto da obra.
Então, peraí. Se a gente vai falar do conjunto da obra, aí eu vou falar pra você que a Enterprise... Você sabe por que destruíram a Enterprise nesse filme, Murilo?
Pra poder colocar... Não, deixa o Fernando falar. Vai, Fernando.
Não, eu ia... Não,
responde, não. Murilo. Você sabe por quê?
Eu não sei. O meu palpite era pra fazer uma outra.
Não tinha nada a ver com venda de brinquedo, nada. A Enterprise...
Cássio Leque não sabe de um brinquedo.
Calma. A Enterprise da nova geração foi projetada e dimensionada para TV. E quando a gente fala TV, galera nova não entende isso. Murilo não entende isso. A gente está falando...
4x3, né?
São 4x3.
Não peguei.
Eles tiveram que fazer adaptações no modelo da nova geração para conseguir colocar em widescreen. Pra ficar bonito em widescreen. E aí a decisão foi, que tal a gente destruir a nave agora e a gente vai fazer uma que fique melhor em widescreen? Foi só por isso. Agora vamos lá, vamos lembrar. Por
mas tu questiona essa decisão?
Oi?
Tu questiona essa decisão?
Calma.
Não, aí
não é essa só, a decisão que
eu só fazer um...
Agora vamos lá. Essa necessidade levou a qual solução do roteiro? Lursa e Betor, através da tortura de um negro num filme, diga-se de passagem, né? A gente tá gravando isso no dia da consciência negra. Pega a frequência dos escudos da Enterprise. Beleza, até entendo, mas vamos lá. Os tiros estavam acertando a Enterprise. A gente tá falando da Enterprise D contra uma Bird of Prey, contra uma ave de rapina. Ah, eles estão atirando, a gente tá acertando. Solta um torpedo neles, acabou a briga. Não tinha porquê a Enterprise ser destruída.
Eu vou dizer a cláusula Carlos Henrique Santos. Os federados são todos uns idiotas.
Não, a Enterprise é... não.
Essa é a cláusula
Leandro. A gente aprendeu ao longo de Jornada nas Estrelas. A gente aprendeu ao longo de Jornada, e não só a Enterprise, mas a Enterprise do Kirk era fodona, a Voyager era fodona, a Enterprise do Archer era fodona, todas as Enterprises. Os outros em volta, né? Os outros em volta, eles são idiotas, mas as tripulações não. Eu até assim, esse ponto, para mim, eu relevo, vou fazer de conta que assim, ah, pô, o que segura aquilo ali são os escudos, se um escudo aquilo ali, qualquer estilingue vai rasgar o negócio. E vamos dizer que também uma certa soberba, né? Como o próprio... Ah, isso aí é uma nave de não sei quantos anos, estão pensando em se usar... E os caras estavam meio despreparados para isso. Tudo bem, eu relevo. Dá para relevar. Eu vou pegar um passo atrás, que é... E aí, voltando no que o Fernando estava falando e no que você falou. Se for pegar o conjunto da obra, cara, o significado, tá?
da Enterprise, nossa, dos nossos sonhos, da gente, que eu, não é o caso do Fernando, muito menos seu, mas o meu caso, fã de Jornada nas Estrelas, desde a década de 70, que, pô, a Enterprise, ela é um personagem, ela é um personagem tão importante quanto o Kirk, quanto o Spock, tal. O significado do sacrifício que o Kirk faz detonando a Enterprise para poder salvar o amigo dele, cara, isso tem uma representação pro fã absurda. Então, embora é a questão do efeito especial, bababá, tal, da queda ser uma queda muito mais simples, mas a representatividade, a carga emocional da queda da Enterprise em Star Trek 3, ela é infinitamente maior do que Engenharia, que não caiu para nada. Ela não serviu para nada. Ela é só uma necessidade, como o Fernando colocou, dessa questão técnica de você ter que reconstruir uma cena por conta da evolução da tecnologia da TV, mas que para o filme ela não havia não tinha grande necessidade. E quando você olha, e aí é uma opinião minha, tá? Quando você olha para esse filme, e aí eu vou pegar vou excluir a parte ali da série clássica, vamos pegar só Nova Geração. E quando, pra mim, essa é a parte que eu mais me divirto no filme, é sintomático de ter problemas. Pra mim, pelo menos.
Não, certamente. Eu quero abrir só um parênteses.
Peraí. Só pra eu...
Eu vou perder a meada do parênteses.
Só pra o Carlos complementar o que o Carlos falou. Carlos, você lembra por que destruíram a Enterprise no Jornada 3, né?
Não lembro.
Não, vamos lá. O Jornada 1...
Fernando Odo também é cultura.
O Jornada 1, os efeitos especiais não foram feitos pela Industrial Light and Magic. Foi o Douglas Trumbull e mais um lá.
George, meu ídolo.
E eles fizeram um modelo da Enterprise que era gigantesco. Assim, acho que ele tinha, sei lá, 3, 4 metros de comprimento. E a ILM, que assumiu a partir do Jornada 2, odiava filmar com esse modelo. A Excelsior foi criada no Jornada 3 para substituir a Enterprise. E a decisão era, vamos destruir a Enterprise, que a gente faz uma nova nave com um modelo melhor para filmar. Mesmo motivo do Generations. Uhum. A cena tem infinitamente mais impacto no Jornada 3 do que no Generations.
Tá, eu só preciso abrir um parênteses que eu preciso falar que vai perder. Vai parar de falar da cena e já beleza.
Olha só, vou te dar uma dica.
Não dá pra ver, Murilo? Ô, Carlos?
Não. Quem tá ouvindo o podcast tá nos mostrando alguma coisa.
Papel e caneta. Quando você tiver, você bota um papel aqui, uma caneta, e aí você anota. Aí depois você... Opa, você...
Não, aí vai ficar deslocado. Vai ficar deslocado.
Olha, é o seguinte. Essa tecnologia, olha...
Vai ficar deslocado. O que é o seguinte, é só um parênteses, não é um assunto de debate. Eu olhei primeiro a Nova Geração, depois os filmes Nova Geração, depois eu olhei DS9. E da primeira vez que eu vi, não tinha ideia de que ano no Canons passava os troços, só olhava. Uhum. E aí as irmãs do Uhura morrem em Generations. E aí eu vou ver o primeiro antes de DS9. E quem é que aparece primeiro antes de DS9?
As irmãs Duras.
E eu fiquei, voltaram. Vocês, não sei se a coisa aconteceu com vocês.
Não,
porque a gente foi ver Deep Space Nine. Na verdade, como a gente, aí eu mais do que o Fernando, mas de uma mesma forma, o Fernando passou um pouco do que a gente passou, assim. A gente estava acostumado a ver, a Jornada era uma zona, porque a gente não via a Jornada, não tinha essa facilidade. Vocês vivem num mundo encantado de Bob, né? A gente viveu num mundo em que a gente assistiu a reprise da série clássica 785 vezes. Em que
o
a gente...
primeiro ano da Nova Geração, 822.
Isso. Aí a gente assistia o segundo ano da Nova Geração pingado, pulado um episódio pra aqui, um outro episódio pra lá.
Mas aí tem um fator que é diferente pra Deep Space Nine. Antes de Discovery, Discovery tá na Netflix, assim que saiu nos Estados Unidos, no dia seguinte tava no Brasil.
Isso.
A série que teve exibição no Brasil mais rápida foi Deep Space Nine. Porque em 1994, um ano depois do lançamento da série, o primeiro ano de Deep Space Nine foi exibido na Record.
Me Pedir, Reza a Lenda, que é apaixonado pela Kira.
E eu lembro, até hoje, que no dia que tava passando o episódio The Storyteller, da primeira temporada de Deep, foi o dia que teve a final da Copa do Mundo de 94 entre Brasil e Itália.
E tu foi ver DS9?
Não, eu deixei gravando Deep Space Nine. E aí eu tive que deixar gravando e gravando e gravando, porque assim que o Brasil foi campeão, eles interromperam a transmissão do episódio
pra
noticiar isso e levou um tempo pra voltar o episódio.
Essa geração Netflix não sabe o que é isso, né, cara?
O que é super
insano. E eu preocupado se tinha espaço na fita VHS.
Não, e o que é um negócio insano, né? Porque se tá dando na Globo a final da Copa e o cara tá olhando desse médico, o cara tá pouco se lixando se o Brasil foi campeão, né?
Mas foi só por isso, pela Record, pela exibição, um ano depois do primeiro ano de Deep Space Nine, que quando eu fui em 95 assistir Generations no cinema, eu já tinha uma ideia de quem era a Lucy Betor, senão eu não saberia.
Sim, elas aparecem num episódio que todo mundo ama e eu detesto Nova Geração, que é Redemption.
Eu acho elas horríveis.
Eu acho
péssimas
personagens. Eu acho um duplo chatíssimo. E eu lembro
O que eu gosto de Redenção é a parte do Data. Eu acho muito legal aquilo ali.
Não, a primeira vez que eu olhei TNG, eu já vi na Netflix, né? E aí vai tendo a sinopse dos episódios. E aí quando eu vi, eu falei, pô, agora nós vamos. Agora vai vir um duplo super que a gente vai agora. Agora vai ter o melhor duplo da série. Foi uma super decepção pra mim, Redemption. Foi muito decepcionante. Pra mim, aquela cena do Worf saindo do aplaudindo é super cafona. Mas um dia a gente vai falar de Redenção e um dia a gente eu vou poder meter o pau aqui. Mas eu, Odo e DS9 veio pro Brasil com o nome de Jornada nas Estrelas, a nova missão na Record, né?
E você acha que não sei disso?
A gente, pô, levantava a mão pro céu e ninguém mais. A gente, cara, velho, a gente esperando meses pra vir uma fita VHS pra você assistir com Close Caps. A nossa geração aprendeu a falar inglês para ver Jornada nas Estrelas, porque não tinha, você tinha que ver o Close Caption da fita.
Sim, foi assim que eu aprendi inglês.
Eu aprendi inglês com Beatles Star Wars, porque os poucos eu sei.
E só para, já que a gente está falando aqui de Deep Space Nine, a Enterprise B, aquele modelo era a Lakota do DS9.
Ah, é? É. Olha, viu, Carlão também é cultura.
É, aquele modelo ali, acho que é Paradise
Lost. Na verdade, a primeira vez que Deep Space Nine veio pro Brasil foi uma fita da SIC Video, termo que o Murilo nunca ouviu antes.
Já vi, eu conheço a história de tráfico de fita da primeira
vez. Isso, era lançamento oficial, era distribuidor oficial da Paramount no Brasil.
Não, tá, mas eu sei a história, porque o primeiro antes TNG vem o loop.
Não, falando de muito depois, tô falando
de 93. Não, mas eu conheço as histórias de 93, 94, eu sou um estudioso.
O episódio piloto do Deep Space Nine veio aqui, e você sabe o nome que saiu?
Não.
Além da Fronteira Final.
Nossa, tudo a ver com o episódio, né? Eu não gosto de Mystery.
Mas, tá vendo? Esse é o problema de Generations. A gente tá aqui falando, a gente desviou completamente do Generations, tá falando de outras coisas que são muito mais legais.
É, pois exatamente. A parte boa de Generations é série clássica, né? Aí,
não, mas eu tô falando aqui uma pessoa que adora Generation.
Aí quando a gente começa a entrar na parte da nova geração, aí você tem que falar do monte de episódio da nova geração. E aí você tem que ficar lembrando. Aí você descobre que a cena. E assim, eu até acho, e não podia deixar de ser diferente, né? Se você vai olhar pra qualidade cinematográfica, para qualidade de imagem, para qualidade de sombra, de tudo da nova geração de Generations, você vai comparar com a série, tem que ser melhor, não falando de cinema. Então isso é o mínimo esperado. Então assim, a gente mete o pau em Jornada nas Estrelas 5, um dos motivos é o quê?
Efeitos especiais.
Os efeitos são ruins. Por quê? Porque tem que ser melhor, é cinema.
E não foi daí. Foi o único, né, que não foi feito pela Industrial Light Magic, né, Odo? Tu que é especialista pode confirmar. Não foi feito, né?
Um e o sim.
Ah, um sim, mas um sim. Parece que eles ofereceram o time 3, né?
Não.
Todos... em 5 a gente comenta esse assunto.
Todos os filmes da ILM estavam ocupados com outros filmes. Depois a gente comenta mais.
É.
A ILM não podia pegar a Jornada das
Estrelas. Tá. Mas assim, ó, eu quero fazer uma. Instigar uma coisa. Se a morte do Kirk não fosse tão medonha, será que aqui. Pelo menos, eu pouco meti pau um filme que é um filme assim. Eu reconheço que o Primeiro Contato é disparado. O melhor da nova geração. Mas o que eu mais gosto e eu mais revejo é o Generation, que é um filme que eu amo, 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 amo.
Não, tranquilo, eu acho que isso não é um problema.
Gente, esse é o terminar minha tese. Esse é o fim do Conversa de Bar Panorâmico, o último episódio, porque... Tô brincando, Murilo, gosto é gosto.
Não, é, eu pra dar um exemplo...
Eu tentei terminar minha tese, por favor,
não, fora. É legal termina. Porque você interrompe a gente, né?
Então...
Educadamente vai deixar você terminar de falar, vai.
Obrigado, Carlão, amo vocês, obrigado. E aí, puta, até me perdi na tese. Eu amo o filme, eu adoro o filme, mas eu super reconheço que ele não é o melhor... Ok? Ele não é o melhor dos filmes. Esse mesmo sendo meu, absolutamente meu favorito. E talvez ele brigue entre os meus favoritos, entre todos de jornada. Mas a questão que será que é que, além de mim, que tá aqui elogiando o filme, nós três aqui estaria bajulando o filme, ou pelo menos metendo menos o pau, se a morte do Kirk não fosse tão tosca? Eu acho que ele evidencia todas as profissões. Porque a morte do Kirk é muito ruim. Aquela, eu acho uma piada de mau gosto ele morrer numa ponte, não na ponte.
Não, isso é o problema do filme.
Chocou.
Não tinha necessidade do Kirk no final do filme. Nenhuma. A transição, a passagem de tocha, vamos colocar assim, é um mistério que começou na era do Kirk e que vai ser concluído na era da nova geração. Não precisava ter o Kirk lá.
Ah, mas eu não queria que o Kirk morresse daquele jeito. Eu dei os dois jeitos. O
Kirk, eu acho que o Kirk morresse, ponto.
É, eu acho que assim, o Kirk ele é um patrimônio histórico. No meu canon, ele, aquele, a volta do Capitão Kirk vale. All entendeu? No meu canon.
Entendi. Agora, eu acho assim, duas coisas. First coisa, assim, eu acho que aquela... Isso é extremamente absurdo, é mal feito, mal tudo. Mas eu não sei se... Assim, primeiro, como é que você resolve isso sem resolver o resto do filme?
Porque, não resolve.
Tá? Você não resolve. Pra você tem que resolver. E aí, se você resolve isso, é obviamente, talvez, você tem que resolver o resto do filme. E aí o filme melhora. Se você resolver só isso, sem resolver o resto do filme, que não tem como, não é suficiente pra melhorar o filme. Agora, pra mim, o Kirk morreu lá na ponte da Enterprise. E assim, e ali, cara, pra mim é perfeito. Por quê? Tem aquela cena lá, tá lá o que e tal. E assim, não me perguntem, ou vocês podem perguntar, eu não vou saber responder, qual a importância da imprensa, né, no século 23 e tal.
Pô, mas a imprensa é importante em qualquer século.
Não, tô falando dentro do universo de jornal, porque a gente nunca viu isso, né? Então,
é
assim,
a primeira vez,
né?
Que eu vi isso. Isso. Aliás, foi a única.
É, não, primeiro o Jake Sisko, eu até me assusto quando eu vejo aquilo, que o Jake Sisko ele é enviado do Jornal Oficial de uma Federação. Como assim Jornal Oficial da Federação? Que tipo de imprensa isenta é essa?
Não, bacana, mas isso aí é uma outra questão. E até é uma boa lembrança, Murilo, que eu mesmo tinha escapado disso. Quando eu falo, eu tô comentando aqui, que não, eu esqueci do que o Jake Sisko escreveu. Então, de uma certa forma,
é
a imprensa...
Simples. É o equivalente escrito da Voz do Brasil.
Isso.
É. Sim, mas gente, eu acho que para efeitos de cânone, essa cena do Comic Generation foi muito importante. Porque é o seguinte, a gente só ia ter a menção do Jake Sisko como a importância, e a gente ia ver a federação como um troço quase ditatorial, entendeu? A gente vê ele
um pensa, a gente vê que ele pensa livre. Uma coisa...
Não, pera.
Óbvia, vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte, o que eu tava dizendo antes. Em relação à questão da morte do Kirk, é claro que não aconteceu assim, eu poderia até ter acontecido, ninguém disse também, você não pode dizer que não aconteceu porque não tá ali, mas, pô, você imagina, porra, o Kirk morreu salvando a Enterprise B sendo transmitida ao vivo pra Federação, velho. Cacete! Não tem morte melhor que esse cara. Imagina! Tá lá, não, todo o pessoal tá lá fazendo misto quente, tomando uma gelada, tomando seu center hall e tal. Daqui a pouco, pô, broadcast, pô, Enterprise B, missão de salvamento, não sei o quê, tum-tum-tum, e todo mundo para na festa da televisão pra ver o que tá acontecendo, papapá. Mostra a câmera ao vivo, o Kirk, pá. Porra, aí daqui a pouco. Aí aparece lá embaixo. Aí, porra, aparece lá embaixo aquela letrinha tipo CNN. Capitão James Kirk died. Cara, velho, pro. Ao vivo, não tem melhor maneira de
matar. Exato, por isso que Generations é foda, olha o troço que eles fizeram.
Não, Generations não, porque Generations, não, aí, essa parada aí daqui...
Que filme é esse? Star Trek, a morte de Kirk, Star Trek, o Capitão Banana.
Aí o Generations faz aquela bobagem. Então aquilo ali pra mim não aconteceu. Aquilo ali é uma alucinação coletiva. É igual o final de Enterprise, né?
Boa!
É, o final de Enterprise também. É outra coisa que não. Enterprise aconteceu. O final de Enterprise foi Terra Prime.
Isso aí, exatamente.
Ali, tá? E aquele outro episódio que eu não vou dizer o nome, ele não aconteceu, que é igual à morte do que agora, no final de Generations.
Ah, Murilo, quem você tá chamando de Capitão Banana? John Herrmann ou Picard?
O John Herrmann. Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode ter. E agora vamos uma polêmica, eu vou ser vaiado por toda a trupe do Trek Brasil.
Pelos nossos milhares de ouvintes.
Milhares de ouvintes. E pra mim, os três maiores Capitães Bananas da história de Star Trek: John Herrmann, Esteban, da Excelsior, e Janeway.
Não, eu gosto da Janeway.
A Janeway toma a decisão mais do fígado da história de Star Trek, que é não salvar a tripulação dela, salvar o planeta. Mas vamos debater esse assunto enquanto a gente falar de Caretaker.
Mas aí a gente tem que separar. A Janeway não escreve o roteiro, cara.
Não. Pera. Eu até discutiria sobre John Herrmann, porque eu acho que ele é o... Normalmente eu e Salvador Nogueira temos umas discussões assim.
São boas.
E é quando eu falo pra ele que ali você sente a mão do roteirista.
Uhum.
Tá? Ali, nitidamente, você não tem um personagem. Você tem um roteiro.
Uhum.
Aquele não é um personagem. O roteiro tá dizendo: esse capitão tem que ser um retardado pro Kirk assumir. Tá? Então eu ponho uma pitada de sal no John Herrmann por causa disso. Agora, ainda assim. Não dá pra comparar a Janeway com o John Herrmann.
Não dá.
Mas, claro, a gente viu ela muito mais. Vai ter mais momentos.
Ela teve bons momentos, cara.
Eu não gosto de Voyager.
Isso, a gente visse 7 anos de John Herrmann. Mas bem, tinha até momentos que... Ah, foi um ótimo John Herrmann.
2 coisas. Primeiro, a gente não sabe como seriam 7 anos do John Herrmann, tá? Pô. Segundo, second coisa... Vamos lá, aí a gente tem que começar a fazer um exercício aqui de abstração, que é a Enterprise B tá lá, tem que lançar, pô, vamos lançar essa Enterprise B aí, pô, vai ter eleição da Federação daqui a pouco, vai ser legal lançar,
pronto
e tal, mas só pra lançar, a gente chama aquele capitão lá, que tá lá encostado lá, pra aparecer, papabá, e aí, aí vai dar um... Pô, mas quem é que a gente vai colocar na cadeira de comando? Pô, cara, tem, ó, o filho do cara ali, que ele é o filho do candidato a presidente da federação, ele acabou de se formar na academia e tá? Não, mano, isso. Olha só.
Carlão, isso é um gênio, Carlão. Gênio.
É só uma piadinha pra imprensa, tal, o cara tal, aí o cara... O sobrinho, cara, você vai ser o... Pô, mas não faz merda, tá? É só pra dar uma voltinha ali com a Enterprise, tirar umas fotos e tal. Abraça o Kirk, tá? Mete ali, semana que vem tem eleição da federação e tal. E vai ser legal, vai ser bom pra campanha lá com a Enterprise B. E
o cara... E, pô, todo mundo, porque o Kirk morreu. Eu acho sintomático, a gente já tá aqui há quase uma hora. E... Por mais que a gente fale do filme, a gente volta pra essa sequência inicial. Inclusive o Murilo.
Não.
Por quê? Porque é a melhor parte do filme.
Não, eu bati muito na tecla da mensagem do filme e a mensagem não tá no começo do filme. O que eu mais falei aqui é da mensagem sobre o lance da beleza que a vida ela tem fim, porque senão ia ser sem graça. Imagina todos nós imaginando que a gente vai viver pra sempre. Pra amanhã. Foi a super coisa que eu mais falei aqui, sobre a mensagem do filme.
Vamos pegar essa sequência aí. Vamos pegar essa sequência do começo do filme. Só nessa sequência. Você chega ali, você vê o Kirk, você vê logo no começo da sequência o Scott
e o
Kirk e o Chekhov discutindo justamente sobre isso. O Kirk incomodado. Pô, como é que a gente consegue... Como é que ele conseguiu ter um filho e ele tem aquela sensação de vazio, de que tá muito nítido, que ele tá desconfortável com aquilo, que ele não tem mais um senso de propósito.
E aí, provavelmente, a gente pode imaginar, pô, eu vou sair daqui, acho que eu vou fazer alguma outra coisa, e ele morre na sequência. E exatamente essa mensagem. A gente não sabe quanto tempo você tem na vida. A mensagem tá ali.
Sim, também tá ali.
Murilo. Existe um exercício que algumas pessoas fazem, eu não concordo muitas vezes, mas vamos fazer esse exercício aqui. Vamos pegar, você pega o filme e tira um elemento dele e vê se o filme continua funcionando. Vamos pegar Generations e tirar o Kirk. O filme ainda funciona?
Pra mim funcionaria.
Sério, não tem toda aquela sequência inicial. A gente já sabe o que acontece em o Kirk. O Picard não consegue parar o Soran. A Enterprise cai no planeta, o sol explode e todo mundo morre, inclusive o Picard. Não, o Picard tá no Nexus, mas a população inteira dele morre.
É outro filme, tu tá levando pra um lado que é pra aí,
não. Diferente. Eu falei que eu não sou muito fã dessa técnica, mas só pensa da seguinte forma.
É outro filme.
Que equação, como é que o filme funciona?
Ele foi, eu me sinto mais prejudicado. Só deixa eu terminar. Eu me sinto mais prejudicado do filme de não ter a sequência deles no Nexus do que o começo do filme.
A sequência do Nexus deles é idiota, desculpa.
Eu curto. É que assim, e é uma questão que eu falei no começo da nossa conversa, que toda essa a questão temática do filme, ela é muito experiência pra experiência. Eu acho que ela não é tão binária assim ou não, funciona não. Por exemplo, tem coisas que tu vai mostrar pra qualquer pessoa e 98% das pessoas não vai funcionar. Por exemplo, acho que, sei lá, Transformers funciona, não funciona pra maioria das pessoas.
Mas a gente tem que saber separar as coisas.
Assim, eu acho que
isso é muito. Eu entendo e respeito que. Eu, por exemplo, vou confessar. Eu adoro Battleship. Filme horroroso.
Mas é divertido.
Então, toda vez que passa, eu paro pra ver e me divirto com o filme.
Eu só tenho agora.
Se eu for fazer uma live, um comentário, eu vou sentar o pau no filme, porque ele é ruim. Mas eu gosto. Então são coisas. Agora, são coisas.
Essa diferentes. É a minha diferença. Pra mim, todos os filmes da nova geração são ruins. Nenhum filme da nova geração tem alma.
É, eu
nem Primeiro Contato?
Eu diria.
Sim, inclusive Primeiro Contato.
Eu quase diria isso. Eu diria que os filmes da nova geração são ruins. First Contact, ele é regular pra bom. Ele não é ruim.
Tá.
Não é ruim, ele é divertido e tal, é o melhor da nova geração, mas aí se você for comparar com os filmes da série clássica, não dá, assim, não chega perto da Ira de Khan, da Terra Desconhecida e o Jornada 4, nenhum deles.
Eu diria que o Primeiro Contato tá no nível do Jornada 3.
Não, é melhor, pra mim foi uma questão assim, eu consigo diferenciar do meu favorito do que o melhor. Eu acho o Primeiro Contato um filme excepcional. Primeiro Contato. Mas
você sabe.
E eu sei que Generations é muito menos filme. Mas eu prefiro. Porque Generations, eu vou repetir isso pela 40ª vez. Generations funciona numa equação muito específica pra mim. E eu entendo. Perfeito. Que não funciona a mesma equação pra vocês. Subcomunicação.
Mas é essa a questão. Murilo, em nenhum momento, nem eu nem o Carlos falamos pra você. Você tá errado. A gente sempre falou, a gente discorda.
Sim.
A gente discordar não quer dizer que você tá errado.
Claro.
E a gente discorda diferentes. Por quê? Por causa disso, ó. Porque o roteiro é ruim, o vilão é ruim, a morte do Kirk é ruim. A única.
Mas deixa eu falar uma coisa, vai. Eu acho que o Soran ainda é melhor do que Hello, Christopher.
Sim, não. Porra. Esse, o Soran perto.
É o vilão que a gente até se entende
mais. Ele é
o
Darth Vader perto do Nero.
É o Darth Vader. E assim, eu acho que o Michael McDowell é um bom ator e eu acho que ele tenta fazer o que dá pra fazer com... Agora, ele não tem background. Você não consegue comprar aquela história dele de que a família, não sei o quê, bababá.
É bem realista. A nova geração não tem nenhum vilão bom nos filmes. Não gosto da Rainha Borg. Eu não consigo nem lembrar quem é o vilão do Insurrection.
Sinceramente,
posso falar uma coisa? E o de Nemes é o palhação.
Vocês sabem qual é o grande problema dos filmes da nova geração? É a série da nova geração. Porque a série da nova geração é muito diferente da série clássica. Em que sentido? A série clássica, quem são os três personagens marcantes que foram desenvolvidos de alguma forma? Kirk, Spock e McCoy, ok? Sulu, Chekov, Scotty, Uhura.
O Scott foi um nível acima, creio eu, dos outros.
Um pouquinho assim, concordo. Mas vamos lá. Então, com essa base, como Kirk, Spock e McCoy estavam muito acima dos outros, era muito mais fácil você escrever roteiros de filmes pensando em três personagens e na relação entre eles. A nova geração, ao longo dos seus 178 episódios, sempre tentou desenvolver todo mundo. O Picard, o Riker, a Diana, o Data, o Geordi, o
Worf. Ah, não tinha seu episódiozinho.
Quando você vai para a nova geração, vai ser uma coisa diferente, porque você não consegue...
Os filmes da nova geração.
Sim, os filmes da nova geração. Você não consegue fazer um filme pensando arco para sete personagens. Não dá certo. Tanto que, ao longo dos filmes da nova geração, a Doutora Crusher não fez porra nenhuma. O Worf não fez porra nenhuma. Entendeu? O George não fez porra nenhuma.
O Worf fez. First Contact.
Fez muito pouco, vamos lá. Ele era um cara que dava tiro.
Não, mas aquela cena...
Ele não tinha arco.
Não, claro que tem, Odo. No primeiro contato, toda aquela briga dele com o Picard, aquilo ali é... Eu acho um papo. Mas o assunto é Generations. Isso aí a gente fala...
Exato. Agora, falando de Generations aqui, é outra coisa que eu tinha esquecido. Pô, você pega o cara ele é sequestrado, torturado, né? Aí o cara tá todo arrebentado, aí ele volta... Vai pra enfermaria, toma um Dorflex e vai trabalhar.
Carlão tá muito inspirado hoje.
Olha que desenvolvimento do personagem.
Aí ele vai. Por quê? Porque o roteiro precise que ele volte pra engenharia pra dar algum argumento daquela ave de rapina conseguir dar um teco na interna. Porque em condição normal de temperatura e pressão, não tem jeito. E aí, o cara volta pra. Toma um Dorflexzinho, passa dor de cabeça e volta pra trabalhar. Não tem CLT mesmo na Frota Estelar, né? É. O negócio é senzala mesmo. E também,
Não, concordo, Carlão. A federação ela é muito menos bonzinha do que a gente idealiza.
Não, e duas coisas, assim, eu acho que. Vamos lá. Uma coisa é, as pessoas não gostam de pensar nisso, mas a Frota Estelar é uma organização militar.
É, certamente.
A gente imagina que o militar ele tem esse tipo de preparação. Mas quando há necessidade ali, não havia a menor necessidade do George voltar, não estava acontecendo nada. Ah, precisa do engenheiro, já não tem outra pessoa que saiba apertar botão naquela engenharia. Tem que voltar o cara que acabou de ser sequestrado.
Cara, é conveniência de roteiro, só pra aparecer o óculos do cara lá pras umas duas vezes e ter a saída.
Entendeu? Vamos lá. É, então, assim, tem um monte de coisa absurda. E fugindo um pouco de novo, né? Da história, mas assim, eu vejo muita gente assim, passando uma régua em Discovery, né? Tá, que Discovery aqui, porque. E aí, passa uma régua. É um escrutínio. Se a gente for usar essa régua para todos os episódios de Star Trek, não sobra um em pé.
Claro que não.
Sobra um em pé. Não sobra um em pé. Todos eles têm problema. Eu gosto de citar três, eu sempre cito, eu gosto de citar três. Balance of Terror, que é uma cópia de um filme da década de 50, e mexeram na Enterprise para ela dar um tiro daquele trupe episódio funcionar. Ela nunca funcionava antes, nunca funcionou assim depois. Né? Chains of Command, que aquela escolha lá do Worf, da Beverly e do Picard para aquela missão é absurda. Aquilo não faz
sentido. Cortou qual o episódio?
Chains of Command.
O episódio é fenomenal.
E aí você pegar o velhinho da Enterprise, o Worf, que é um cara de dentro, a Beverly, para colocar numa missão de campo, que os caras não têm nenhuma preparação para fazer aquilo, vai dar merda. Aí o cara tira o capitão da nave e pega um outro cara que coloca ali,
outro velhinho,
que não conhece a tripulação, que não conhece. É pra dar merda. É pra dar merda. Assim,
cara, a federação faz os troços pra dar merda, eles são um bando de idiota,
mas vamos lá.
A gente chega lá em Space Nine, a Odyssey vai lá fazer um resgate lá no. Né? Neguinho dá teco nela, derruba, destrói e tal, pra ela não voltar pra casa. O que a federação faz? Manda uma nave meia boca para fazer, né? Se a federação tivesse um mínimo de bom senso, minava aquele negócio ali, colocava um monte de gente, fechava aquela entrada, no mínimo fazia um controle mesmo, e Deep Space Nine ia ser outra série.
Exatamente. Carlos,
não
Carlos.
Não dizendo o que tá certo ou o que tá errado.
Você acabou de chamar a Defiant de nave meia boca?
Era, porque era a frota que lá mandou para lá, porque era uma nave experimental que ninguém, que os caras tiveram que consertar lá. Aquilo não faz sentido nenhum.
Então, é óbvio.
E aí é pra defender Generations, é. Generations não é o único episódio ou série ou filme de jornada que tem decisão idiota, né? A gente tem isso. Então eu tenho que ser honesto.
Não, o Odo falou, acabamos de derrubar o argumento do Odo de que a federação foi idiota de apanhar para a rapina. Ela sempre é idiota.
Não, assim, isso aí é uma opinião. Eu acho que, pra mim, passa.
Passa.
O que não passa é pegar o George, que acabou de ser sequestrado, dar um Dorflex pra ele e mandar ele volta pra trabalhar.
Vai lá, garotão. Mas eu vou bater na tecla de
se voltar. Tivesse CLT na Frota Estelar, aquela nave não tinha caído.
Mas eu bati na mesma tecla. A destruição da Enterprise é muito boa. Da separação, não. E o George correndo com as crianças, que é legal. Vocês têm que aceitar o coração de vocês que isso é legal.
Não, Murilo, sabe qual é o meu problema com esse filme? O maior problema?
Com tudo aviso.
Vocês já repararam que, primeira regra do cinema, você mostra, você não fala. O tempo todo no filme, eles ficam falando números de pessoas. Quando a nave, do começo do filme, ainda com o Kirk, com a Enterprise B, a nave tá lá, presa no Nexus. Ah, são tantas pessoas. Depois, na estação que os Romulanos atacaram, ah, são tantas pessoas. Aí, no planeta Viridian, não, se a estrela explodir, vão morrer tantas pessoas. O tempo todo, eles ficam sendo analíticos, racionais, não sei o quê. Então, quando chega essa cena, aí estão todo mundo correndo pelas corredores, a menininha perde o ursinho dela e estica as mãozinhas. Eu não sinto absolutamente nada. Por quê? Porque o filme não tem alma. O filme é frio, o filme é lógico, então, racional.
Eu tô batendo muito nas mesmas teclas hoje. Eu acho que essa questão emocional ela é muito de experiência para experiência. Mas não é preto no branco.
O que acontece? Eu, na verdade, deu uma travada aqui, eu não sei se tá tranquilo aí?
Beleza. Sim, tá de boa.
O que acontece? Essa cena específica aí que o Fernando tava comentando. Eu sou um trouxa, tá? Você quer fazer descer uma lagriminha desse olho aqui, você meter uma criança no meio do negócio. Então, quando passa aquela... E eu lembro da cena. A menina passa, aí cai o ursinho e tal. E aí pega a menina, tenta pegar... Minha lagriminha desce.
Eu também, também.
Aqui, eu vindo aqui e minha lagriminha desce, né? Aí quando eles montam... Aí tem o George chega, vira pra fulano e tal, fulano e tal. Leva essas crianças daqui, depois a gente acha os pais dela. Minha lagriminha... Eu fico emocionado.
Também,
tem uma cena lá de Lower Decks, que o episódio que a Michael, ela vai salvar o pessoal da nave, ela agarra o moleque, a hora que ela agarra o moleque e bota no braço, eu, caraca, velho,
Michael e Lower Decks?
Botou uma criança na minha frente.
Mariner, Carlão, Mariner.
Michael e Lower Decks?
É, cara, a gente tá falando de nova geração, isso aí tá com falar de Lower Decks, né, gente?
Eu tô dizendo pra vocês, é o seguinte, botou uma criancinha ali e disse que vai salvar a criança, véi, vai descer uma lágrima e eu vou junto. Eu vou pegar a criança, vou carregar e tal. Mas isso é uma coisa minha, não é do filme.
Exatamente.
Então isso não é um mérito do filme. O filme não. Isso aí é uma reação emocional minha.
Exatamente.
Não tem absolutamente nada a ver com o filme. Se eu ver essa cena em qualquer lugar, você vai lá no lista de Schindler. Você vai lembrar daquela menininha vestida de vermelho caminhando. É uma coisa minha. Eu vou fazer. Então, assim...
Pera, Carlos, você acabou de comparar Generations com lista de...
Não. O que eu estou dizendo é que... E aí, assim, de novo, Murilo, sem querer, você tem todo o direito de gostar e defender do filme. Não é isso. Beleza? Dado o seu direito inalienável pela Constituição da Federação, a gente tem que separar o que a gente gosta e o que tem qualidade em si. Entendeu? Eu posso gostar, por exemplo, de Big Mac. É bom? Não sei se é bom, mas eu gosto.
Exato.
Tem gente, entendeu? Então essa é a questão. Ah. E aí que a gente.
Não, Carlão, exatamente
então,
isso.
Então,
eu acho que é muito mais relativo. Não é uma questão tão binária de é bom ou não é bom. É muito mais uma questão, funciona pra mim, não funciona pra ti. Algumas coisas óbvias.
Exato. Eu não julgo. Quando alguém fala, eu amo tal coisa, eu não fico falando, nossa, é um retardado.
Acabou o assunto pra
não.
Mim.
Não. A pessoa gosta, beleza, direito dela gostar. A minha reação a um monte de coisa mudou depois que eu tive uma filha 4 anos e meio atrás. Mas essa cena do Generations continua parecendo falsa e forçada e mal feita
não,
pra mim.
Mas aí pra tu ver como é a experiência. Eu não tenho filho, funciona muito. Eu choro com a cena.
Bom, eu espero inclusive que você seja virgem aos 15 anos, Murilo.
Eu acho que o Carlão, hoje o Carlão tá brilhante nas suas interpretações, mas nessa ele foi mais brilhante ainda sobre a questão de, não é uma questão tão binária de eu gosto, não gosto. Por exemplo, eu acho que a gente tem coisa conclusiva. O filme é ruim, filme é bom. Por exemplo, o Zohan com o Adam Sandler é ruim, uma bosta. Mas
qualquer coisa com o Adam Sandler é uma bosta.
Então, mas eu olho o filme, tá pra TV, e eu olho e eu rio atormentadamente com o Zohan. Foi o que o cara falou. Se eu for escrever uma resenha do filme, eu falo, o filme é trágico. Mas eu me choro de tanto rir. Eu choro de tanto rir.
Exatamente.
Pode ser esse o ponto. Porque eu choro com o Generation, é uma coisa que me toca. E Zohan, eu choro de tanto rir. Então eu acho que tem aqueles padrões. O filme é bom, o filme é ruim. Mas também tem uma outra pergunta que a gente tem que fazer. O filme funciona pra mim ou não funciona?
Tá, mas...
Eu acho que
por exemplo, tu pode não, Poderoso não, Chefão... Murilo, deixa eu concluir a tese, é a última frase. Poderoso Chefão pode não funcionar pra algum... Pra mim, tu pode questionar que Poderoso Chefão é ótimo. Pode não funcionar pra ti, pra mim funciona. Mas não, é não, um não. Filho que é ótimo.
Não, vamos lá. A pergunta não é essa, não é... Porque nós temos aqui 3 fãs de Star Trek, concordo?
Sim.
Se nós não fôssemos fãs de Star Trek, a gente não estaria aqui gravando podcast. A pergunta é, não é se o filme funciona pra mim ou não. O filme funciona como cinema, a primeira experiência cinematográfica com a tripulação da nova geração? Essa é a pergunta.
Não, no não. Geral não.
No geral não, exatamente, Carlos.
Não.
Eu, o filme é a comparação que eu fiz com o Primeiro Contato. Primeiro Contato é melhor, mas Generations é melhor. Então eu acho que vai ficar nesse loop infinito de dizer que eu gosto, mas eu sei que é ruim, entendeu?
Depois dessa confissão, dessa unanimidade, eu vou falar goodbye, Christopher.
Não, peraí. Eu preciso o seguinte, ó. Eu preciso fazer 2 perguntas pra vocês, né? Onde é que vocês encaixam Generations entre os 4 da nova geração? Obviamente, acho que é unanimidade que o Primeiro Contato é o melhor, mas entre outros 3, onde é que vocês encaixam aí na lista? Começamos com o grande carioca Carlos Henrique Santos, fã do Renato Portaluppi.
Nossa, que pariu. pode falar a palavra aqui?
Pode.
A gente tem First Contact, Generations, Insurrections, né? Então, o segundo, mas, cara, não é mérito pra ninguém.
Não
é mérito pra ninguém. E assim, sem querer me estender, mas assim, o grande. Dos sinais mais claros de que o filme é problemático é que a gente divide em 2 filmes. Né? Isso é um problema sério de roteiro.
Eu acho que ele é quase um preâmbulo.
O filme nitidamente, como se fossem 2. Eles não se juntam.
Exatamente.
Isso é um problema grave.
Um contradiz o outro.
Tá. Torcedor do Guarani de Campinas, Odo.
Não se tirou isso.
Acha? Não disse, acho que tu me disse. Vai. Torcedor do Guarani.
Vamos lá.
Odo, onde é que você encaixa?
Eu diria da seguinte forma. Existem 2 filmes da nova geração que simplesmente tentam ser filmes, tá?
Depois eu queria refazer a minha opinião.
Eu ia deixar você falar, pode deixar. Eu acho que tem 2 filmes da nova geração que tentam ser filmes por si só. E 2 filmes que não tentam. Vamos lá. Quais são os filmes que tentam? Generations e Primeiro Contato. Os outros 2 tentam imitar filmes da série clássica. Insurreição, desde o início da produção, todo mundo falava, vamos fazer a versão Jornada 4 da nova geração, A Volta Pra Casa. Vai ser um filme mais leve, mais não sei o quê, não sei o quê. E o Nemesis tenta ser uma cópia da Ilha de Khan.
Nossa, eu nunca vi esse ponto de vista.
É só... Tem um artigo no Trek Brasilis, conteúdo clássico, chamado Esperando Nemesis, que você vai achar um monte de referência sobre isso.
Eu não era escrevi... vivo na época, não podia fazer nada.
Eu escrevi, tipo, quase 20 anos atrás. Então, não tem como eu não colocar Generations como o segundo filme da nova geração, porque ele tenta fazer algo por si só, sem pensar no que foi feito antes. Não tem como. Carlos, você queria refazer alguma coisa?
Ah, mas tu não fez a tua lista.
Você não pediu a lista, você falou em que lugar ele ficava.
Tô pedindo a lista.
Tá, em segundo, pronto.
Tá. Aí o fã do Renato, olha lá, Carlão.
Olha, eu tô quase colocando Insurrection em segundo.
Não, não faz isso, meu. Não dá, velho. Não dá, pelo amor de Deus. Insurrection, velho. Sim, eu.
A gente passou aqui uma hora e meia defendendo o seu direito de gostar de Generation.
Então, tu
eu
gosta
espero de Insurrection? Que você defenda o meu direito de gostar mais de Insurrection do que de Generation.
Não, o seguinte, ô Carlão, se a gente junta aqui, ó. Eu, tu e o Odo, tá? Junta aí tu e o Odo. A gente fala na Paramount, e eles nos dão ali 20 milhões, 20 milhões de dólares. E a gente produz um filme de Star Trek, entendeu? 20 milhões, acho que 20 milhões tá bom, né, Odo? Tá bom? Não, tô falando assim pro canal o seguinte, se a gente pega ali 20, se a gente vai nós três ali na Paramount, 20 milhões, 20 dólares, 20 milhões tá bom, né? Aí nós nos mudamos pra lá, a gente faz um filme. Fica melhor que Insurrection. Fica melhor, porque Insurrection é ruim. E Generations é no mínimo regular.
Você me dá 20 milhões de dólares nos anos 80 pra eu fazer um filme?
90.
Talvez eu fizesse algo melhor que Insurrection. Hoje? Esquece.
20 milhões você não paga nem o cast.
Tá, então assim, ó. Então, mas, 90. No ano que
mas fez agora, Insurrection. Mas se agora você vai deixar o...
Ah, vai lá, cada um, contigo.
Então assim, por quê? Vamos tirar o First Contact, assim. Os três filmes são ruins, tá? Insurrection, Nemesis e Generations, tá? Eu acho que Generations, ele acaba tendo um apego maior ali por conta da questão ali, pra mim, e não por ser um filme da série clássica, mas porque aquela parte funciona melhor, tá? Então, e aí a gente tem os vários problemas que a gente citou aqui. Insurrection, ele é um filme mais redondinho. Ele só não tem tamanho para tela de cinema. Ele é um filme, ele seria um... Se você pegar o Insurrection, tirar do jeito que ele tá e colocar como um episódio da nova geração, ele vai ser um ótimo episódio da nova geração. Ele não é um episódio ruim. Pensa nele como um episódio dentro da série da nova geração. Ele tem o começo, meio e fim, tem ali o vilãozinho e tal, tem uma reviravoltazinha, bababá, tal, blá, blá, blá. E o que ele não tem? Ele não tem tamanho.
Sabe o que falta pro Insurrection? Um vilão falando Hello, Christopher.
Hello. Faltou o Nero. Tá, o Guilherme, acho que tá dando uma hora. Foi um papo maravilhoso. Foi excelente essas quase duas horas que a gente bateu o papo aqui. E eu queria as considerações finais. Primeiro do Fernando, o chato Rodrigues aí, direto do São Paulo.
Eu tô em Campinas.
Campinas, cara. Eu sempre soube que era Campinas.
Bom, eu vou ser chato e falar que a gente tá a 1 hora e 23 conversando e não 2 horas.
Ah.
Cara, eu acho que Generations complicado. Eu coloco esse filme no mesmo nível do Jornada 5. E... Não, é que todo mundo reclama do Jornada 5 por causa dos efeitos, não sei o quê.
Não é ruim, cara.
Não, não é.
Se você... A única coisa boa de Jornada 5, assim, que eu acho a Fu. Trouxe respeito, bagual velho. É o final do. Por que Deus precisa de uma nave estelar? Que ele precisava ser moldurado e colocar na Casa Branca. Por que Deus precisa de uma nave estelar?
Eu diria pra você diferente. Jornada 5. Isso,
o filme é esquecível demais. O filme é medonho tirando isso, o filme.
O Jornada 5 tem mais humanidade no desenvolvimento de Kirk, Spock e McCoy do que Generations tem no filme inteiro.
Ah, peraí, eu preciso de um ponto aqui. Puta, no meio das considerações finais eu lembrei disso. Que é o lance do...
É só apertar no teclado, tem uma tecla que é ponto.
Era o Leonardo McCoy. Era pra ser o Nimoy e o DeForest Kelly, né? Junto com o Kirk.
Sim.
Tu consegue aprofundar aí, Odo, por que não foi? Um pouquinho?
porque tanto de Forest Kelly quanto Nimoy acharam que a participação deles era inócua na trama. Não é nem tanto questão de quanto tempo eles iam participar. A questão é, eu tô fazendo isso para quê? A mesma coisa, olha a diferença, e eu tenho minhas críticas com o Star Trek 2009, pode ver que o Spock no Star Trek 2009 é muito mais fundamental, ainda que ele tenha pouco tempo de trama, mas ele é muito mais fundamental para a trama do que o Chekov e Scott no Generations.
Ah, o Scott tem um papelzinho ali meio mequetrefe, não é bem menor que o Spock, hein?
Exatamente.
Não, o Scott tem um papelzinho. E vocês acham que ia ter alguma mudança que ia funcionar um pouquinho melhor pra vocês se fosse o McCoy e o Spock ali? E se eles tivessem alguma coisa a mais?
Não ia mudar nada, porque ia continuar, e eu concordo com o Carlão, a primeira parte do filme, que são os minutos iniciais, ia ficar melhor ainda. Não ia salvar o resto do filme.
Eu não preciso... Minhas considerações finais, eu não vou chover numa olhada. Acho que todo mundo que ouviu o podcast viu que é um filme que eu adoro, é um filme que me toca pra gente a mensagem do lance, a vida, a morte, a pintura e tal, tem seus problemas, tipo assim, a batalha, três senhores lutando lá em Viridian, o quê? batalha geriátrica, tem esses problemas, mas é o que eu falei, o filme ele achou uma equação que funcionou pra mim e é isso, acho que não tem mais muito que chover no molhado. Calão, suas considerações finais. Direto, Rio de Janeiro.
Eu acho que é um filme que... Agora eu sou paulista, né? Já tem até green cards, né? Minha filha nasce em dezembro, em janeiro.
Não nasceu ainda, então ainda não tem.
Isso, mas não, já tem, já tá chegando aí já tem até
green card. Vai
nascer tracker. Vamos ver, né? Espero que sim, mas... Agora...
Vai nascer gremista também.
Sobre o Generations, acho que é um filme que... Assim, eu talvez eu tenha um carinho pelo filme, como eu tenho um carinho por tudo aquilo que tem o logo Jornada nas Estrelas. Acho que ele tem essa parte inicial que acho que ela é interessante. Mas acho que, infelizmente, é um filme que não faz sentido. O roteiro não funciona, são coisas desconexas ali. Acho a parte da nova geração muito dependente, não do que foi construído dos personagens, mas de episódios específicos. Você tem que ter assistido episódios específicos da nova geração para entender o que está acontecendo no filme. E, então, nesse sentido, para usar uma palavra que o Odo usou, acho que para Star Trek, para Calvin Timeline, é um filme muitas vezes covarde, né? Porque ele não... Ele é um filme que ele... depende demais de coisas externas para funcionar. E quando ele tenta produzir alguma coisa por si só, ele falha. Que a história do Nexus, como o Fernando falou, não faz sentido nenhum. Aquela morte do Capitão Kirk lá no final do filme não faz sentido nenhum. Então, assim...
É desonrosa. Foi...
dispensável, foi, né? Então, verei. Tenho aqui, não dá para ver que a gente está no podcast. Tenho aqui a versão com os extras. É um filme que eu vou revisitar de vez em quando como fã. Mas como qualidade em si, ele ficou devendo demais e uma pena.
Carlão,
vocês têm alguma coisa...
Carlão, você não tá no podcast, você tá num bar, meu.
É verdade.
Vocês teriam alguma coisa que vocês não falaram do filme, que vocês gostariam de arrematar? Diz que sim, pra eu não ficar...
É só lembrar que, assim, a CLT, né... até mesmo Jornada nas Estrelas, ela é sempre bem-vinda. Se a Frota Estelar seguisse a CLT e colocasse o George em licença médica, que é o que deveria ter acontecido, não tinha dado aquela zica toda.
Eu tenho uma coisa.
Seguir a CLT, a gente tem que ter os direitos trabalhistas, as pessoas. Então você não pode colocar a pessoa para trabalhar naquela condição.
Eu tenho uma coisa que eu não sei que eu preciso dizer ainda. Eu tive uma experiência semi-parecida de um fã quando vi o filme em 96, porque é o seguinte, eu tava vendo, tava ali na rebarba da última temporada de TNG, e eu ia ver o Generations. E aí eu tava zapeando no YouTube e apareceu o trailer Generations pra mim. Pô, vou ver o trailer Generations, vamos ver qual é que era. E aí, cara, o trailer, ele dá a impressão, que o Kirk tá na cadeira da Enterprise D. Porque o Kirk tá na cadeira e se fala FIRE! E a Enterprise D atira. Isso foi criminoso, cara. Criminoso. Vocês não tiveram isso aí?
Não me lembro. A gente, cara.
Só o roteirista deve lembrar disso.
Depois cara, eu vou dar uma procurada.
Não. Aí vamos lá. Aí é de cada um, né? Eu só fui começar a acessar a internet em 96 na faculdade e 97 na minha casa, ou seja, muito depois de Generations. Então, eu não vi nenhum trailer de Generations antes da estreia do filme. Então, isso pra mim não me incomodou. Primeiro contato é outra história. Eu vi trailer e tal, mas, assim, talvez tenha sido criminoso pra quem viu, pra mim não foi.
Sim, claro. Tá aí, fala aí que tu queria aprender. Questão, e a gente tá fechando o bar aqui já, né?
Né? Já estão trazendo a conta aqui pra gente, a comanda.
Que bom que o Carango vai pagar hoje. Né, Carlão?
É, eles aceitam um bilhete único?
Ô, Carlão, é o rosto que paga.
Ah, é verdade.
Não, o eu... Murilo. Não, mas eu sou menor de idade, então eu não posso pagar.
Então não pode ser host.
Vai lá, outro. Arremata a questão aí, que estamos encerrando já.
Não, eu acho um filme ruim. Tem gente que coloca Jornada 3 como um dos piores filmes de jornada, não sei o quê.
É um dos piores da série clássica. Pra mim, o Jornada 3 só ganha do primeiro e da última fronteira. Fronteira final.
Case in Point, tem gente que coloca o Jornada 3 como um dos piores filmes de jornada. Eu não acho. Sinceramente, eu não acho. Ele é muito melhor que o Jornada 5.
E que um?
Ele é muito melhor que Insurrection. Então, assim, eu acho que Generations foi uma tentativa equivocada e apressada de levar a nova geração pro cinema. Eles tentaram levar a nova geração pro cinema no mesmo ano que terminou a série. Sendo que o correto seria, termina a série, escreve o roteiro, e aí, ok, vamos planejar agora o filme? Pra sair um ano, dois anos depois. Não foi o que fizeram. E aí deu no que deu. O problema todo é decisões administrativas. E eu estou olhando pra você, senhor Rick Berman.
Ídolo. Rick Berman é ídolo.
Rick Berman é uma anta.
É ídolo. Pra mim, acho que depois do Roddenberry, que eu acho... Agora eu vou, já que eu perdi todo o meu prestígio junto ao fandom, depois desse episódio, pra mim o Roddenberry é uma figura super valorizada em Star Trek. Eu acho que depois...
Concordo.
Aí, ó. Agora vocês só nós dois massacrados. Carlão, fecha aí pro podcast ser massacrado junto.
Não, mas peraí. Você falou que o Roddenberry é super valorizado. Beleza. Rick Berman é um excelente produtor.
Claro.
Excelente produtor. Mas ele não é criativo. Roddenberry era.
Ah, sim, mas eu não tô comparando.
Você confunde Rick Berman com Michael Piller.
Não, eu sei a diferença certinha. Não vem lá.
Ah, sério? Você gosta de Deep Space Nine?
Gosto.
Você acha que a influência maior ali foi Rick Berman ou Michael Piller?
Michael Piller pegou só os dois primeiros anos, né, meu?
Foda-se! Eles escreveram o piloto juntos, supostamente. Quem você acha que contribuiu mais?
Não, o Piller contribuiu mais, óbvio que o Piller.
Ah, então foda-se Rick Berman, cara.
O Rick Berman, mas acho que o Berman foi importante em DS9. Só naquele final ali pro Berman fazer aquela bobagem de no final ser tudo um sonho do coisa lá. Pra mim foi mão santa o Berman no final de DS9.
Eu acho que não existe ninguém acima da lei, né? Todas essas pessoas têm bons e maus momentos e têm as suas qualidades, seus defeitos, suas virtudes e seus problemas. Mas independente de qualquer coisa, e aí em alguns momentos a gente pode... discutir o Gene Roddenberry aqui e ali, eu acho que elevar ele à categoria de santo é exagero, mas sem a gente está discutindo Generators, a gente tem Deep Space Nine, a gente tem Voyager, a gente tem a nova geração, a gente tem Lower Decks, a gente tem Discovery, isso tudo porque a gente teve a série clássica e ele teve a ideia, ele foi o pai da ideia. Então, assim, diferente ou não diferente, Rick Berman, Michael, isso tudo é pós-Roddenberry. Pós. Então, você pode não endeusar, Carlos. Você não precisa endeusar o cara, você não precisa achar que o cara é genial, não. Você não precisa achar que o cara está acima de. Que não, tem erros, tem problemas, tem coisas.
Eu faria uma analogia assim: o Roddenberry é o pai biológico do Star Trek, o Gene Kuhn é o pai, o que criou. E o Michael Piller é a mulher que o Richard Drake casou.
Pera. Carlos, ninguém fala que Gene Roddenberry é santo. A gente fala que ele é o grande pássaro da galáxia.
Isso aí. Exatamente.
Gente, 1h35. Chega, né?
É, chega.
Tá bom.
Foi maravilhoso o papo. Vocês querem deixar as redes sociais de vocês? Não? Sim?
A gente tem rede social só do Conversa de Bar para um ano?
Não, precisamos criar. Eu criei assim mesmo. Vocês querem deixar a de vocês?
Então, trabalho de casa para você, Murilo, que é estudante, está acostumado com a produção de casa.
Tá, mas vocês querem deixar as redes sociais?
Não, vamos criar uma lá do daqui.
Tá, tá, Odo. Deixa melhor. Deixa a rede social aí pro pessoal.
Eu nem sei qual é a minha rede social.
Não tem nenhuma rede social?
Ah, não sei falar qual é o meu Facebook. Meu Facebook é fernando.rodrigues4004, 40.004, alguma coisa
assim. Aí eu não vou Facebook. Falar porque eu não aceito ninguém lá, então.
Tá, então segue lá, Murilo Von Groll, com Y2L no Instagram. Vamos lá, gritada.
Foi ajuda, ajuda o nosso adolescente que tá precisando de namorada.
Não, não precisa, não. Não precisa de ajuda. Vamos lá, me garanto. Vamos lá, gurizada. Foi uma honra maravilhosa estar com vocês, tá? E nossos ouvintes, obrigado por nos aguentar esses três malas até aqui. Valeu, gurizada. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau!
Valeu, gente.
Bye, Christopher. 'Seu sobrenome mesmo?'
Murilo Von Groll.
Groll, tá. Gru Groll. Errante, tá bom.
Gru Errante.
Vamos lá? 3, 2, 1. Hello, Christopher.
Começa. Isso aí vai pros erros.
Vai pros erros. Eu não falei que ia ter que gravar duas vezes?
Mas
perfeito, a gente saiu da Kelvin e a gente falou que ia falar o Hello Christopher em todos os episódios.
Não, isso aí, ó, vocês estão marcados, a gente vai ter que achar um jeito de falar Hello Christopher. Nós vamos estar falando de poderoso chefão e vai ter que falar de Hello Christopher.
Ah,
vamos lá.
Boa. Mas foi uma boa ideia, não foi, Murilo?
Maravilhosa, maravilhosa.